coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
E o que está acontecendo? Ao invés dessa riqueza, né, que nós já tínhamos começado a orientar para realmente trazer sustentabilidade para o Brasil, a gente estava fazendo as refinarias, gasodutos, enfim, não, resolveram dilapidar a Petrobras. Venderam os gasodutos, estão vendendo as refinarias e fizeram uma coisa que é monstruosa, dolarizaram o preço. Nunca nós tivemos a dolarização do preço do combustível no Brasil. Isso está acontecendo há 6 anos, foi uma política imposta pelo Temer, entendeu? Pelo parente, que foram lá e disseram, não, tem que ser o preço de Amsterdã mais o custo interno, porque nós temos que remunerar os investidores. Então hoje a gente exporta petróleo cru, importa gasolina, tem quase 400 empresas de importação de combustíveis no Brasil e o povo brasileiro paga o preço da gasolina e do diesel e do gás de cozinha em dólar. Mas ninguém ganha em dólar. Quer dizer, nós podíamos estar pegando o custo do barril do petróleo aqui, fazendo uma referência e uma média com custo internacional, mas usando os custos de produção nacional. Não precisávamos colocar custo de imposto de importação, custo de... Está uma loucura isso. Nós temos que salvar a Petrobras disso. E o Bolsonaro tem a cara de pau de dizer que não tem nada a ver com isso, que o problema é da Petrobras. Como se ele não nomeasse o presidente da empresa, como se ele não nomeasse parte do conselho de administração, a diretoria, né? Como se a Petrobras não pertencesse ao Estado brasileiro. É uma empresa de economia mista com capital majoritário do Estado. Então ele mente o tempo inteiro para se salvar disso. E nós precisamos reverter isso. Estou dando esse exemplo só para mostrar como é importante essa luta eleitoral que nós vamos ter. Ela não é igual às outras, ela é uma luta eleitoral, uma disputa eleitoral para retirar o atraso absoluto que se instalou na presidência da República. Tanto do ponto de vista político, que é uma ofensa à democracia, como na questão da economia popular, da vida do povo e da soberania do país. Porque não existe um país soberano se esse país não tiver autossuficiência energética, se esse país não tiver instrumentos de desenvolvimento. Então, para nós, é muito importante. Por isso, a ideia de criar esse movimento, um movimento amplo de apoio à candidatura do presidente Lula, com essa centralidade, defesa da democracia e da vida do nosso povo. E aí, de fato, Magal, o ato aí com o Requião foi muito legal, né? Muito animado. Requião se filia às fileiras do PT, mas também como nacionalmente, aí não é uma questão só de ser candidato de um partido, a gente também tem que criar um movimento para fazer a candidatura do Requião crescer e estar crescendo, para ser uma alternativa no Estado do Paraná. E o Requião é uma pessoa que tem compromisso histórico, né, com a soberania, com a democracia, com o povo, com os direitos dos trabalhadores. Então foi uma alegria muito grande para nós, para o presidente Lula, mas especialmente para mim, que sou paranaense, sou amiga do Requião, né, de longa data. Conheço ele desde 85, quando foi candidato a prefeito. Conheço a trajetória, fui senadora com ele. Então eu fiquei muito feliz de participar aí da filiação. E tanto o ato de Curitiba como o ato de Londrina foram belíssimos, assim. Pessoal muito animado, com muita vontade de lutar, com muita vontade de ir para a rua fazer campanha. Vamos ter que fazer isso mesmo, né? Porque não vai ser uma campanha simples. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro está sentado na cadeira da presidência da República, tem muito dinheiro, está gastando horrores para distribuir dinheiro e acertar com a sua base o Centrão. Basta ver agora esse escândalo dos pastores aí, que pediam ouro, que pediam propina para prefeito para liberar verba no MEC, né? Utiliza fake news, tem ataques ao presidente Lula diariamente, mas nós vamos enfrentar isso com organização popular, com os nossos comitês populares de luta e com muita disposição da nossa gente, que está muito disposta, sim. É o que a gente viu aí nos atos do Paraná.
E essa motivação e esse companheirismo de todos e de todas é o que faz não só essa frente ampla que a gente tenta vencer ou emplacar contra esse fascismo, esse obscurantismo, essa deterioração, né, do espaço público feita pelo Bolsonaro e seus asseclas, mas também por uma relação. Eu até gostaria de pedir para a produção arrumar aqui a câmera, que eu quero pegar aqui também, escutar um pouco do Newton, parceiro que está aqui do lado, que não está aparecendo na tela, porque diz no hino da Internacional, famélicos do mundo, estamos de pé. O presidente Lula falou isso na sexta-feira passada, Newton estava lá comigo, e a gente viu ele falando sobre mais de 19 milhões na miséria, 114 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Insegurança alimentar, para quem não entende, é aquele que não consegue fazer as três refeições diárias. Sabe? A gente tem segurança alimentar, que é você estar de barriga cheia, mesmo com a barriga vazia. Agora a gente vai lutar também pela soberania alimentar. Soberania alimentar é aquilo que fala sobre o que você quer comer. É isso que o povo e que o PCdoB, sempre, todas as bases aliadas da esquerda, falam. Newton, eu quero tua participação aqui para falar sobre as bases sociais, sobre o quanto importante é a gente falar com comida para o povo, dignidade e bem-estar para todo mundo. Muito obrigado, seja bem-vindo, querido.
Boa tarde a todos e todas, boa tarde, presidenta Gleisi Hoffmann, boa tarde, presidente Alton, e mandar uma boa tarde também para o nosso presidente municipal, o Rafael Salé. A importância dessa luta toda. E eu vou falar aqui, por causa que hoje, no dia de hoje, se comemora os 100 anos do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Daí, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não sou presidente de nada, né? Estou diante da presidenta nacional, do presidente estadual, do advogado, e eu aqui não sou nada. Mas eu sou trabalhador, eu sou povo, e o Partido Comunista do Brasil dá essa oportunidade para que nós... motorista aplicativo, pedreiro, o açougueiro, a zeladora do prédio, o porteiro, todos nós nos organizemos nas nossas bases. A base é o cerne de qualquer luta social, é o cerne de qualquer... Porque a gente vai voltar a ser feliz, sim. Nós vamos voltar a fazer churrasco, como diz o Lula. Como eu sei que a igreja não gosta muito de churrasco, porque ele é vegetariano. Mas vamos voltar a comer aquele prato preferido vegetariano nosso também.
Porque... uma boa salada aí também.
Mas nós aqui, humildezinho, pequenininho, temos voz ativa dentro do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, ele dá cursos e mais cursos para quem não pode participar dia de semana... final de semana, sábado, às vezes é sábado o dia inteiro, às vezes é sábado de manhã, porque nós temos que ter formação. Porque nos governos democráticos do Luiz Inácio Lula da Silva e da nossa querida Dilma Rousseff, nós tivemos acesso ao consumo.
A gente, principalmente, muito bem falado.
A gente teve acesso ao consumo, a gente conseguiu trocar toda a linha branca, eu troquei toda a linha branca da minha casa. Porque linha branca é, para quem não sabe, geladeira, micro-ondas, máquinas de lavar roupa, isso aí vai. Até freezer eu comprei, que eu nunca tinha freezer na minha vida, até freezer eu comprei. Daí também eu andava de lata velha, toda a vida andei de Kombi velha, Rural velha, Belina velha. Tive meu primeiro carro zero na minha vida no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o principal aqui, eu não quero me emocionar aqui, o principal foi sair do aluguel.
Muito bem.
Eu pagava aluguel, eu era escravo do aluguel. E quando eu saí do aluguel? No governo do Luiz Lácio Lula da Silva. Mas nós temos, presidente Gleisi e presidente Alton e demais ouvintes que estão aqui, nessa Curitiba inteira, nesse Paraná inteiro, nesse Brasil inteiro, nesse mundo inteiro, porque a internet pega o universo inteiro, até se duvidar, né? Então, nós temos que ter formação. Não adianta estar trocando linha branca, trocando de carro, sendo legal, e depois repetir o que a direita fala.
Esquecer, né?
Não podemos criar essa figura. Não tem nem palavras para defender essa figura, que é o pobre de direita, sabe? O cara conseguiu melhorar de vida, conseguiu fazer as três refeições por dia e replica aí, repete isso com a direita. Então nós temos que, por favor, quando a gente voltar para a presidência, nós vamos voltar para a presidência, é Lula lá e Requião no Paraná, nós vamos com o Requião para governador do estado, que foi o melhor governador que o Paraná já teve, e o nosso presidente Lula, que foi o melhor presidente que esse país já teve também, também dá formação para essas pessoas, que nem eu, que, e mais demais trabalhadores da base, ter voz ativa e ter conhecimento. São essas palavras que eu queria colocar aqui.
Excelente teu testemunho, porque é exatamente sobre os aparelhos ideológicos do Estado, né? O tanto que força, quando a gente usa dessa expressão, ele é pobre, mas vota na direita, isso, aquilo, isso tudo faz parte de uma... A gente não luta contra a direita apenas dentro da urna, apenas dentro do voto, né? Isso. A gente luta contra todos esses grandes capitais de veiculação, e isso é um dos motivos porque a gente está aqui, Nilton, e você também. Uma alegria enorme estar aqui, ainda mais, né, do lado aí da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, que se mostrou historicamente como o maior agente transformador da vida das pessoas, foi o Partido dos Trabalhadores, e é fruto de toda essa ideia humanista que vem do Partido Comunista e de tudo mais. Presidenta Gleisi, queria voltar para você esse assunto que eu falei com o Nilton, que a gente está falando agora, sobre insegurança alimentar. Para mim é muito caro isso, porque eu vivo numa região central da cidade, mas que tem uma comunidade muito carente ali do lado. E a comunidade carente que eu vejo, assim, a olhos vistos, diariamente, está cada vez mais paupérrima. E parece que mesmo aqueles que têm emprego, o salário não consegue vencer as necessidades do dia. É só a inflação alta que faz isso... Elucida para a gente aí, explica para a gente, por favor, presidenta.
Não, primeiro uma tristeza, né, Magá? Um país que é produtor de alimentos como o Brasil, a gente tem uma das agriculturas mais pungentes, que é voltada em grande parte para exportação, a soja, o milho, os grãos, mas tem uma agricultura pungente também, que é a agricultura familiar, né? Se produz muito no Brasil, o povo está com fome, por uma série de motivos. É primeiro uma questão econômica, que tira das pessoas a capacidade de consumir, de comprar o alimento. Né? Na época dos nossos governos, algumas medidas importantes foram tomadas, que era garantir a renda na mão das pessoas. Não só o Bolsa Família, que é um programa muito importante também, que é uma renda, né, mínima, básica, para as pessoas terem sua subsistência, mas a política de aumento do salário mínimo e uma política de geração de emprego. Nós geramos mais de 20 milhões de empregos no Brasil nos nossos governos. Então, as pessoas tinham renda e o salário era valorizado, dava capacidade de compra. E, além disso, para as pessoas que não tinham emprego, que ainda estavam dependendo, tinha a renda mínima, que era o Bolsa Família. Ao lado disso, tinha um grande investimento na agricultura familiar. A agricultura familiar passou a ter um ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eles fecharam. Agora só tem o da agricultura, que cuida dos grandes, dos pequenos ninguém cuida. Acabou praticamente o crédito para os pequenos, a assistência técnica, os programas de aquisição direta de alimentos. Então, nós estamos tendo problema nas duas pontas, a destruição de uma política de produção de alimentos, porque quem produz arroz, feijão, o alface, o legume, é o pequeno agricultor, não é o produtor de soja. E, do outro lado, a gente está tendo um empobrecimento das pessoas, porque o país não tem projeto. Qual é o projeto do Brasil? Não tem um projeto. Para onde é que nós estamos indo? Para o buraco desse jeito, né? Veja, a gente usava a Petrobras, a Eletrobras, essas empresas, para incentivar o desenvolvimento, ter investimento, criar e gerar empregos, para as pessoas poderem ter renda. Nós não temos isso. O desemprego está nas alturas, o investimento do Estado muito baixo. Quem é que está gerando emprego? Não está. Em momentos de crise, a iniciativa privada não entra investindo. Quem tem que entrar é o Estado. E aí eles estão cortando dinheiro público para não fazer investimento. E cortando dinheiro público para não investir, não colocar no social. Agora, para o orçamento secreto, para as emendas do orçamento secreto que são distribuídas para os deputados, bilhões de reais, aí tem dinheiro. É para segurar a base aliada do Bolsonaro. Então, o problema de acesso à comida está justamente no modelo de desenvolvimento que você tem no país. Nós poderíamos ser hoje todo mundo fora da fome, da miséria e também sem insegurança alimentar. Como é que pode, né? As pessoas... Tem gente que come uma vez por dia. Tem gente que come um dia e não come no outro, porque não tem dinheiro para comprar comida. E aí quem tem dinheiro para comprar comida está comprando menos comida, porque a comida está cara. Está cara por quê? Por causa da inflação. Quem é que está gerando inflação no Brasil? O governo. Por quê? Pelo preço do combustível. Aumenta o preço. O preço do combustível não impacta só quem compra o combustível na bomba, né? A pessoa física. Impacta as empresas, todo o setor de transporte. Então, isso é uma coisa arrasadora no Brasil, arrasadora. Sobe tudo. Então, além de não ter renda, o preço está alto. É um ciclo vicioso, vicioso. E eles não têm receita para tirar disso. Aí ficam querendo vender empresa, ficam querendo fazer arte, entendeu? Destruir mais o Brasil. Então, o país não pode ficar assim. Nós já tínhamos vencido um ciclo, a gente já tinha saído do mapa da fome, a gente já tinha se livrado dessa chaga, dessa vergonha internacional que é. Estamos voltando para ele. Só quem pode consertar isso é o Lula. Às vezes o pessoal diz assim, ah, mas você é apaixonada, faz uma apaixonada, né, pela candidatura do Lula, faz uma defesa apaixonada, porque você é do PT. Eu digo, não, não é só porque eu sou do PT. Claro, o Lula é do PT, nós somos companheiros há tanto tempo, mas é porque só ele tem condições e capacidade hoje no Brasil de tirar esse país da crise. Quem é a liderança política que mais conhece o Brasil? Lula. Lula andou todos os estados brasileiros, os rincões, o interior, as capitais, as cidades médias. Quem é que pisa onde o povo pisa? Lula. Quem é que conhece a realidade do povo brasileiro? Lula. Quem é que conhece o Estado brasileiro? Lula. Lula governou 8 anos e saiu com 87% de ótimo e bom. Não estou falando de regular. Ótimo e bom. Sabe no que acertou e sabe no que errou. É o único que tem condições de entrar lá e nos primeiros meses mudar a realidade mais triste do povo. Não tem outro, não tem gente preparada. Desculpa, esses da terceira via. O Bolsonaro é o desastre que já está aí. Só tem uma pessoa. Então, por isso a importância que a gente tem de fazer esse movimento. Claro, ele não é o salvador da pátria sozinho, não. Ele tem o conhecimento e a liderança e precisa desse movimento grande. Vai precisar de uma boa bancada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, mas, sobretudo, também vai precisar da organização popular. Porque você não conscientiza o povo só pelo projeto que você desenvolve num governo, deixando à disposição. Você conscientiza o povo quando você explica por que aquele projeto existe. E o povo acompanha o projeto sendo desenvolvido. Nós precisamos ter, sim, acompanhamento popular de todos os nossos projetos e discussão sobre isso. Porque cada projeto é uma definição política, de decisão política, de linha política, de projeto político. Então, isso é muito importante. Por isso, organizar os comitês populares de luta para fazer a campanha, mas para que eles fiquem para além disso, para ajudar a dar sustentação ao governo, para ajudar no debate com a população, para ajudar a organizar e conscientizar, formar o povo brasileiro, para que nunca mais a gente tenha golpe, para que nunca mais a gente tenha o retrocesso que nós estamos vivendo com Bolsonaro, que nós não acreditávamos que poderia ter, né?
Exatamente. E falando assim, sobre essa questão das eleições, das expectativas e das pesquisas eleitorais que vem se mostrando aí durante todo o processo dos últimos meses, a gente vem visto uma grande maioria na percentagem dos votos da preferência da população ao presidente Lula. Porém, existe um núcleo, né, muito fortalecido, que é do presidente Bolsonaro, que usa também da máquina, né, e também descarrega aos borbotões dinheiros, né, puxa orçamento não sei de onde para tentar alavancar esses números aí. A gente não sabe até quanto essa economia vai conseguir suportar. Alguns falam que é só até junho, julho, o pequeno crescimento que ainda tem uma distância, uma gordura ainda grande em relação ao ex-presidente Lula. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.